Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa avaliação de seus mandatos.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando os seus mandatos e fazendo balanço de suas atuações na Câmara em 2019 e também suas expectativas para o ano de 2020.
Boa tarde, vereadora Wanderleia Brasidéia, seja bem-vinda ao Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara, da Rádio Friburgo AM, a toda essa equipe maravilhosa da Rádio Friburgo AM, ao Éder, ao Paulinho, a Gabi, a Jéssica, que está ali fora, né? Jéssica, quem é o nome da outra menina? A Thaís. E a todos que fazem parte da Rádio Friburgo AM, o meu muito boa tarde. E quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje, no dia 10 de janeiro, fazendo o nosso primeiro programa da Rádio Câmara. E agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e dizer da minha alegria, da minha gratidão a Deus por nos dar vida e saúde.
Muito bem. Wanderleia, no ano de 2019 foram muitas as sessões realizadas por seu intermédio, né? E foi muito interessante. A gente pode enumerar algumas delas. Umas que eu sempre gosto é da entrega da medalha da Eloneida Studart, que é muito interessante. E também a dos idosos, a caminhada da AMA, principalmente a sessão que foi feita em homenagem ao pessoal da AMA também. E a caminhada. E você também pedalou, então vamos por parte. E é claro, é uma coisa que me chama muito a atenção e eu gosto muito, esse voluntariado em doar sangue. Você tem feito isso através desse ano, do ano de 2019, você fez muito isso, de 4 em 4 meses, então vamos por parte falar...
Como é que fala? Retrospectiva.
Retrospectiva,
é isso aí, vocês entenderam,
isso,
né, gente?
Pois é.
Do ano de 2019, e como eu já falei para vocês, assim, é só agradecer. Né? Que coisa boa, Guta, é a gente ter a oportunidade de acordar, de ter um trabalho, né? De ter coisas, né, para realizar. Então, eu penso que a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida, todos os dias, é agradecer. E eu sempre falo que quando você é grato, ao invés de... Claro, nem tudo que a gente vai fazer na vida sai do jeito que a gente programou. Quantas coisas nós gostaríamos que ficassem melhor... Porque nós sempre queremos fazer o bem, fazer bem feito, né?
Uhum.
Porque eu ouço isso desde criança, né? Faça o que você fizer, seja qual o teu trabalho, faça o melhor, faça com capricho, né? Então, mesmo assim, tem momentos que não sai da maneira que nós gostaríamos que fosse, mas mesmo que aconteça isso na tua vida, agradeça. Porque eu aprendi ao longo da minha caminhada, da minha jornada, da minha vida, que quanto mais nós somos gratos, mais coisas boas vêm para as nossas vidas. Então, a gratidão, o reconhecimento, o agradecimento faz muito bem, não somente para aquela pessoa que está sendo reconhecida, para aquela pessoa que você agradece, principalmente para Deus, mas faz bem para nós mesmos. E é disso que eu tenho experimentado ao longo da minha caminhada, Guto. Eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer a Deus pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, da minha família, dos nossos, né? Uhum. Enfim, do ser humano de maneira geral. Eu só tenho que agradecer pelo carinho que eu ando na rua e sou recebida. Nos tempos que política está tão do jeito que nós estamos vendo na televisão, né? Pessoas sendo presas, pessoas sendo soltas, enfim. É uma corrupção enorme. Não estou falando aqui da nossa cidade, mas é o que a gente vê na televisão. Então, eu só tenho que
agradecer. Políticos sendo hostilizados em ônibus, na rua mesmo, em restaurantes.
E aí as pessoas, não aqui na nossa cidade, mas quando eu estou em outra cidade, a pessoa fala para mim assim, como é para você estar na política? A pessoa não me conhece, alguém me apresenta e fala que eu estou vereadora aqui na cidade de Nova Friburgo, e a pessoa fala, mas como que é para você estar na política no meio dessa confusão toda? Falei, para mim estar na política... Eu digo que para mim é maravilhoso, porque o que eu recebo das pessoas é o carinho de cada um. Guto, eu fico feliz quando eu tenho um tempo para andar na Alberto Browne, quando eu tenho um tempo para ir no bairro, para andar onde eu moro, porque o que eu recebo das pessoas é um abraço, é um carinho, é palavra de gratidão. E isso somente me faz com que eu possa continuar trabalhando, isso me dá esperança, isso me dá força para eu continuar trabalhando e trabalhando e trabalhando e fazendo o que eu gosto. Eu amo estar na política, eu amo estar vereadora, eu faço isso de coração. Pode ter certeza que não é por status, não é para falar, ah, ela está lá como vereadora, não é nada disso. Porque quem me conhece de pertinho, quem sabe como é a Wanderleia, sabe... e me conhece desde muito antes de eu pensar em estar vereadora, que me conhece desde lá da Fazenda do Campo, fala para mim assim, Wanderleia, você não mudou nada, você continua sendo a mesma pessoa que eu te conheci em tal época, que eu te conheci quando você trabalhou na padaria Casa Branca, que eu te conheci quando você trabalhou no supermercado Cavalo Preto, enfim, de quando você morava lá na Fazenda do Campo, em Duas Barras. Então, isso para mim, Guto, é muito gratificante. Sabe, a pessoa diz que eu não mudei no meu jeito de ser, na minha maneira carinhosa de tratar as pessoas, de ser com o outro. E isso me deixa, assim, muito feliz. E agora, falando, vou voltar às colocações que você fez.
A gente começa pela doação de sangue, que é uma coisa bem interessante. Do início do ano já, você vem fazendo...
Não só do ano de 2019, né, Guto? Nós estamos fazendo essa campanha, não sei se nós começamos em 2016... ou em 2017. E foi uma coisa assim que Deus colocou no meu coração, e isso trouxe para mim muita alegria, não somente para a minha vida, mas para a vida da minha família, porque a minha filha começou a doar sangue também, e isso me deixou muito feliz, e a nossa equipe começou a doar, e a nossa equipe começou a trazer outras pessoas para doarem. Quantas pessoas, Guto, através da nossa campanha, e diz, olha, Wanderleia, no dia que vocês vão, porque assim, nós marcamos de 4 em 4 meses, que é o tempo que você precisa para fazer, né, de uma doação para outra.
Sim.
E aí as pessoas, ah, hoje eu não posso, porque eu já tenho um compromisso, eu estou trabalhando, enfim, mas eu vou amanhã, eu vou depois da manhã, e o bacana é que a pessoa vai e manda foto que está lá doando o sangue, é um reconhecimento. É um reconhecimento do nosso trabalho que dá vontade de você continuar fazendo esse trabalho. É o que eu falo sempre. Uma bolsinha daquela de sangue, se for da vontade e da permissão de Deus, você pode ajudar a salvar 4 vidas. Olha, eu costumo falar, Guto, que é assim, o único momento que de coração você se sente... Eu me sinto assim, né? Que eu posso contribuir um pouco com a humanidade. Porque, tirando disso, você se sente tão nada. Quantas vezes na minha vida eu já quis ajudar inúmeras pessoas, de olhar aquela pessoa ali, né, doente, e falar, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor pode curar. E Deus, glória a Deus, nós sabemos que Deus cura. Mas nós mesmo podemos fazer o quê, Guto? Nós não podemos nada. É o que eu falo. Nós, por isso que eu falo que sempre na nossa vida, primeiro nós precisamos de Deus, precisamos da nossa família, precisamos do ser humano, do outro, do nosso próximo, seja ele quem for. Porque sozinho, nada somos. E é dessa forma mesmo. E graças a Deus que é assim. Porque você já pensou? Se por si só... o ser humano se bastasse, misericórdia, seria complicado. Muito difícil.
Agora, me ajuda.
Seria mais difícil ainda viver, né? Porque não é fácil. né? Porque a gente. Exatamente. Então, assim, mas eu continuo acreditando no ser humano, eu continuo acreditando em dias melhores, eu continuo acreditando que nós podemos ser pessoas melhores a cada dia. Então, quando a gente está passando uma dificuldade na vida, um deserto na vida, seja ele por situação financeira, mais difícil ainda quando é na nossa saúde, ou mais difícil é quando é na saúde de alguém que você ama e você se sente fraco, Deus te fortalece. E quando você sai desse deserto, quando você sai dessa dificuldade, você se sente, Deus te fortalece e você se sente muito mais fortalecido. No momento que você está passando, você não entende. E olha, Guto, eu posso falar por experiência própria que tudo que eu passei de dificuldade na época da saúde com meu filho, me tornou uma pessoa bem melhor, uma pessoa mais forte. E hoje eu entendo, sabe? Porque, assim, hoje eu tenho para falar para as pessoas da minha experiência. Eu não ouvi falar que alguém passou por isso. Foi o que eu passei e, graças a Deus, eu tenho conseguido dar força. Claro que a gente sabe que é Deus, né? Porque sem Ele nós nada somos.
Verdade.
Mas dar força para outras pessoas.
Tá. Agora, me ajuda a desmistificar umas situações em relação até a doação de sangue. O pessoal tem medo de doar sangue e aí... não ter como repor, como é que é isso?
Veja
esse
bem,
prazo, por exemplo, de 4 meses é
Guto,
o momento
não é nada
para organismo...
repor. Não, não. A reposição do sangue é instantânea. Olha só o que, que acontece. Você não precisa, né? Você que eu digo são as pessoas que estão nos ouvindo e que nunca fizeram essa doação de sangue, né, e não sabe como funciona. Você vai até o hemocentro no Raul Sertão, que fica ao lado. É um prédio anexo ao Sertão, o Hospital Municipal aqui de Nova Friburgo, porque o Hemocentro, ele não atende só Nova Friburgo, né? Ele é da região.
Da região toda.
Então, se você mora em Bom Jardim, Duas Barras, Sumidouro, Cordeiro, enfim.
Galo, Macuco.
Onde você... exatamente. Venha doar sangue em Nova Friburgo. Nós precisamos. Né? As pessoas estão precisando do seu sangue. E aí... Você só não pode comer nada no dia que você for doar sangue, porque a coleta de sangue é de 8 às 11. Você chega no Raul Sertã, você faz uma ficha, você responde várias perguntas, você passa por uma enfermeira, tem médico lá, tem toda uma equipe preparada para estar ali para te receber, e você doa teu sangue. Você só não pode, nesse dia, ter comido nada derivado de gordura, queijo, leite... Agora, se você tomar um café, não tem problema. Se você comer uma fruta, também não. É até bom, que não é bom doar sangue em jejum. Tanto que tem um lanche lá para você. Então, você vai, passa pela enfermeira, enfim. Aí você está apto a doar o sangue. Eles fazem a coleta do seu sangue. E, na mesma hora, o bom é você tomar sempre água. Porque água é bom para tudo. Né? Para quando você chegar lá, seu sangue sair com muito mais facilidade, rapidinho, enche aquela bolsinha de sangue. E, automaticamente, seu sangue, ele vem mais do que foi. Você ganha mais do que dá. Você recebe mais do que você doa. Então, é muito importante isso. E eles pedem um tempo. Aí, eu não sei explicar lá, porque é coisa do médico, né? Eu não entendo essa área de medicina. Mas você precisa dar um tempo de 4 meses para fazer a próxima doação. E mais alguma dúvida?
Não,
em relação à doação do sangue?
Então.
E agora, gente, vamos doar sangue. Porque, olha, são inúmeras pessoas. Não espere um parente teu, um amigo, ou uma campanha para você ir lá doar sangue. Vá e faz doação. Você vai se sentir uma pessoa tão melhor. Você vai se sentir tão feliz de estar ali doando o teu sangue, de saber que o teu sangue vai ajudar outra vida. Isso é maravilhoso, Guto.
Outra coisa também que as pessoas ficam em dúvida, a questão do tipo sanguíneo. Pode ser qualquer um.
Qualquer tipo de sangue.
Não é para nenhuma pessoa específica.
Não, não é.
É para estar ali no banco mesmo.
É muito bem-vindo.
Para ficar no banco.
É muito necessário. As pessoas precisam muito.
Com certeza.
Muito mesmo.
Muito bem. Vamos para as sessões? Antes
vamos
delas,
para as sessões.
AMA. O que a AMA representa para você e o teu envolvimento com a AMA?
A AMA, para mim... não só para mim, né? Para toda Nova Friburgo e para a nossa região. A AMA é uma instituição onde ela acolhe a mulher no momento que ela está mais precisando de um carinho, de levantar a autoestima, de um socorro. Uhum. Para mim, a AMA é essa instituição onde todos nós precisamos, Guto. Porque se você não está passando por um problema de saúde, você conhece alguém que esteja. Então, eu digo que é para todos nós. Porque eu falo que ninguém é feliz sozinho. Então, para estar tudo bem comigo, tem que estar bem para aquela pessoa que está caminhando comigo, aquela pessoa que está próxima a mim. Né? Porque como que você vai olhar para alguém que está do seu lado, que não está bem, como que você vai ficar bem? É Sim. complicado. Né? Então, a AMA, ela é para todos nós. A AMA é uma instituição que recebe as mulheres neste momento e elas, além de estar ajudando no transporte, quando a pessoa não consegue pela prefeitura, porque tem as vans que levam as pessoas para o Rio, mas tem aquelas pessoas que não conseguem, infelizmente, são muitas pessoas que precisam desse tratamento, e a AMA socorre nesse momento, a AMA ajuda com peruca, a AMA, né, todo ano realiza a caminhada do Outubro Rosa, que nós fizemos o projeto para que fique instituído que sempre no último sábado de outubro seja feita essa caminhada por conta da política em 2000, do ano passado aí, não pôde ter sido realizada em outubro, no ano de 2000, quando que teve eleição? 2018?
2016.
Não, 2016 foi para vereador, 2018, 2018 para deputado. Então, isso. Eles proibiram, não sei nem quem foi que proibiu, qual foi o órgão. A AMA não pôde realizar, teve que realizar em novembro, mas o mês da prevenção do câncer de mama é outubro. Então, nós conseguimos. Claro que, como eu falo sempre, a gente não faz nada sozinha. Foi votado por unanimidade na Câmara, né, Municipal de Nova Friburgo. Então, ficou assegurado
que todo último sábado
de outubro tenha caminhada rosa.
Que legal.
E que é realizada pela AMA.
É um reconhecimento também legal e ajuda até mesmo
Exatamente, porque
as mulheres se prevenirem para isso.
E não só no mês de outubro, né? Eu costumo falar sempre que nós devemos sim procurar médico. Eu entendo, como eu já falei aqui, que às vezes as pessoas têm dificuldade de ir, de marcar. Tem. Só que aquilo que você marca pode ser para um mês na frente, 2 meses. O que tem data? Agora eu vou falar uma coisa para você, que não é só uma consulta médica. Tudo na tua vida, Guto. Uhum. Aquilo que você coloca, data e hora, acontece. Do mesmo jeito é quando alguém fala assim para você: ah, Guto, ô Bruno, vou até agradecer aqui a presença do Bruno, que é o diretor do posto de saúde do Campo do Coelho. Hoje ele está aqui nos acompanhando. Muito obrigada, Bruno, pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho brilhante que você tem feito junto com a comunidade lá do terceiro distrito, do Campo do Coelho, no posto de saúde. Quero parabenizar aqui toda a equipe lá do posto de saúde. Mandar um abraço com muito carinho para o doutor Jodair. Agradecer o trabalho que ele tem feito lá. E a comunidade está gostando muito do doutor Jodair. Muito obrigada a todos do posto de saúde do Campo do Coelho. Em nome do Bruno aqui presente, eu faço esse agradecimento e esse reconhecimento pelo trabalho de vocês. O que acontece? Se eu falar assim para você...
Vai acontecer.
Guto, qualquer dia, você vai na minha casa tomar um café.
Nunca vai.
Sabe quando que você vai?
Nunca.
Sabe quando você convida alguém e fala: qualquer dia você vai na minha casa? A pessoa nunca vai. Sabe por quê? Não tem dia, não tem data, não tem hora. Mas se você pegar um papelzinho ou no celular, mandar uma mensagem e marcar: olha, enfim, hoje é dia 10 é hoje. Dia 11, tal hora, 11 de janeiro, você vai na minha casa que eu vou estar te esperando tantas horas. A pessoa vai porque marcou com você. Uhum. E isso é tudo na nossa vida. Do mesmo jeito, uma consulta médica. Se você tem que fazer a prevenção, você vai lá no posto de saúde, onde você mora, em qualquer lugar que você mora, você vai lá e deixa a consulta marcada. Ah, está demorando muito. Só vai marcar para fevereiro ou para março. Marque a si mesmo, sabe por quê? A nossa vida, ela passa muito rápido. É um sopro. E um mês, 2 meses, vai chegar o dia da sua consulta. Então, não deixe de marcar, porque a ficha está marcando para longe. Vai lá no posto, marca a sua ficha. E quando você vir, olha, já chegou o dia da sua consulta e você pega os pedidos do exame com o médico e faz sua prevenção. Porque a nossa vida, a nossa saúde é muito importante. Depende e para você disso, ter saúde, você precisa de prevenção. Sempre. Nós sabemos que, infelizmente, tem as fatalidades da vida, né? Que mesmo você se prevenindo, tem coisas que te pegam de surpresa e quando você vê, né, tá ali a doença, infelizmente. Mas, na maioria dos casos, eu não falo isso só para as mulheres, não, Guto. Eu falo de maneira geral.
Geral.
Para homem, principalmente para os homens, que não gostam de ir ao médico, que tem medo de doar sangue, que não quer se prevenir, se fazer a prevenção. Então, homens, mulheres, enfim.
Todos.
Ser humano de maneira geral. Vamos fazer a prevenção. Vamos cuidar da nossa saúde, que é o que nós temos. Porque sem saúde não adianta nada. Nada mesmo. Sem saúde não adianta dinheiro, sem saúde não adianta... Porque você não tem vontade de nada se você não tiver saúde.
Verdade. Bom, sessão dos idosos, como foi feita? Como foi? Gostou?
Guto, a sessão dos idosos foi um pedido da Secretaria de Assistência Social, através do João Marcos, que inclusive tem o mesmo nome do meu filho. Eu falei, que legal, alguém com o nome do meu filho, né? Porque João Vitor é muito comum, Jéssica também, mas João Marcos foi através do João Marcos, não é o meu filho, é o João Marcos que trabalha na Secretaria de Assistência Social, e eu fiz uma parceria com a Simone, que trabalha no Centro de Convivência, e também quero aqui enaltecer o trabalho que a Simone faz lá, que é muito bem feito, os idosos têm muito carinho por ela, eu falo isso porque o meu pai participa lá do Centro de Convivência. A minha irmã, a Demilde, eu nem vou falar a idade dela, porque ela briga, né? Mas é minha irmã que nasceu primeiro. Também já faz parte lá do Centro de Convivência. E eles falam, né, do trabalho dela com tanto carinho, né, do trabalho da Simone, do trabalho da Ana Paula, enfim, de toda a equipe também lá do Centro de Convivência. Quero aqui deixar meu abraço, que faz esse trabalho de tamanha importância com os idosos. Por quê? O meu pai mesmo, meu pai vai para lá e ele se diverte. Ele sorri. A Simone faz uma oração com eles quando eles chegam lá.
Legal.
E o que ela me fala é que eles ficam assim, pede oração para o netinho, para os filhos, olha que coisa boa. E sempre chegam lá e contam para ela, ah, Simone, nosso pedido que nós fizemos tal dia, olha, Deus ouviu. Gente, isso é maravilhoso. Isso
muito
é muito bom.
Bom.
E aí nós fizemos essa sessão para ouvir os idosos. E teve uma idosa que falou muito bem também do centro de referência, e disse o quanto ela disse que estava com depressão em casa, que achava que ela não servia mais para nada. E, de repente, ela foi para o centro de convivência e ela chegou ali falando que ela não quer sair de lá nunca mais, que aquilo é a vida dela, é a alegria dela. Olha que coisa maravilhosa. Sabe? E ali nós ouvimos as demandas dos idosos. E, assim, Guto, o que a gente vê que os idosos precisam? Eles precisam de carinho. Eles precisam de atenção, eles precisam de amor, sabe? Eu fiquei uns dias que eu não estava aqui sem ver a minha mãe. Meu Deus, assim, todos os dias eu vou na casa da minha mãe, porque ela mora em Córrego Danto, eu passo para dar um abraço, um beijo. No dia que eu estou com muita pressa, ela briga comigo. Meu pai, quando eu não vou, ele vem, né? Porque papai está sempre me procurando, sempre vem me ver, mas a minha mãe está com um probleminha nas pernas. E ela tem essa dificuldade, infelizmente, de se locomover. E eu sei o quanto é difícil para ela. Cheguei na casa dela. Nossa, chorou. Minha filha, essa noite, minha filha, eu chorei de saudade de você. Então, assim, parecia que tinha um ano que minha mãe não me via. Eu fiquei uns diazinhos, né, de férias. E aí, sabe, e acabei não estando aqui em Friburgo. E aí essa... eu fico até emocionada porque você vê que você é independente da idade, para os pais, você é muito importante.
Sim,
então, assim, foi isso que nós podemos ver ali, né, nessa audiência pública para os idosos, o quanto os idosos precisam mesmo de atenção. E olha, Guto, eu tenho que te falar uma coisa, não só os idosos, todos nós, seres humanos.
Verdade. A gente tem que acabar...
Somos carentes, precisamos desse carinho, precisamos dessa atenção.
Verdade.
E precisamos também de melhorias de políticas públicas para os idosos.
É, a gente tem que acabar com a cultura, a gente, que eu digo, nós, brasileiros, temos que acabar com essa cultura de que existe uma idade útil para que você possa trabalhar, para que você possa fazer. Existem países aí que utilizam os idosos, trabalham, até não querer. Mas,
exatamente,
entende? Ruth. E a gente tem, sabe, essa ideia de que existe uma vida útil.
Eu penso que assim, não é idade, é o que você pode fazer, é o que você é capaz de fazer hoje. Gente, não que eu seja gente velha, capaz. Gente, mas veja bem, se eu for pedir um trabalho numa loja, eles vão olhar, vão ver minha idade, 53, daqui 10 dias, não, daqui 14 dias, com a permissão do nosso Deus fiel e maravilhoso.
Opa.
Eu vou estar fazendo 54 anos.
Participar daquela festa.
Eu sei que nem parece, né? Eu sei que não parece que eu vou estar completando 54 anos, graças a Deus, que eu só tenho que agradecer. É dia 24, tá? Quem quiser me dar um abraço, quem quiser me dar um presente, eu vou ficar feliz da vida, porque eu gosto muito de tudo isso, tá bom? Aqui. E aí, mas hoje, na minha idade, se você sai para procurar um trabalho... A tua idade já está passada.
É porque tem um esquema de utilidade.
Graças a Deus,
não existe isso.
Eu sinto que eu posso trabalhar.
Muito.
Sabe? E fazer aquilo que tiver que ser feito e bem feito.
E a capacidade existe, né?
Exatamente. Então você vê, graças a Deus, meu pai tem 83 anos.
Legal.
Meu pai, ele, sabe, até há pouco tempo ele trabalhava ali na Avenida Euterpe lavando carro. E ele gosta do que ele faz. Ele vai lá em casa, ele lava o meu, ele lava o da minha irmã. Ele se sente útil. Ele se sente feliz. Então, essa coisa que você falou, que em outros países não tem data de validade,
não.
É verdade,
isso
sim.
Isso é coisa nossa.
Agora aqui, eu não sei se
parar com isso.
Se tem como, né? A gente está fazendo uma campanha de alguma forma e mudar essa cultura. Porque o importante é o que você faz, e não tua idade.
Uhum, exatamente. Bom, sessão
inclusive,
de entrega.
Tem muitos que com idade... A experiência conta bastante.
Sim, muita coisa.
Lógico que nós precisamos do trabalho de todas as idades. Daquele que está começando lá no primeiro emprego, né, que são os jovens, aquele que está na meia-idade e os idosos. Todos são importantes. Todo ser humano é importante e merece uma oportunidade.
Muito bem. Bom, a sessão de entrega da medalha Eloneida Studart.
Que acontece, né, Bruno, Guto, que acontece em março,
uhum.
Né, e se Deus quiser,
esse ano também,
nós vamos estar fazendo em março novamente, junto com a homenagem do Dia Internacional das Mulheres, que acontece, uhum. O Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, a data da sessão nós não temos ainda, porque nós vamos dar entrada no primeiro dia agora, quando a gente está voltar em fevereiro, pra gente, aí que nós vamos saber o dia que vai ser a sessão solene em homenagem do Dia das Mulheres. E nós vamos homenagear mais três. Claro que nós gostaríamos de homenagear a várias, a todas as mulheres. Só que nós só podemos, pelo regimento interno da Câmara,
cada ano
homenagear com a medalha Eloneida Studart três mulheres. Né? A Eloneida, que foi deputada, que foi dona de casa, que mudou a... Que mudou a vida, né, de toda a família dela, a vida da comunidade, enfim, que foi uma grande mulher lutadora pelos direitos, né, não somente das mulheres, mas pelos direitos das famílias. Portanto, essa medalha tem o nome da Eloneida.
Tá. Bom, a gente não pode esquecer do encontro também da mulher rural, né?
E quando nós homenageamos
as mulheres
com a medalha da Eloneida Studart no último ano, que foi ano passado, e nós homenageamos a professora que foi secretária
de educação,
a Bicalil, uhum. Né? A professora Beatriz Bicalil, a Irineia Leite,
uhum.
A doutora Saudade Braga, porque teve até uma polêmica,
uhum.
E eu fui, né, muito clara que tem pessoas que podem achar, mas homenagear... No meu ponto de vista, a doutora Saudade... Mereceu sim essa medalha, como todas as outras mereceram, e muitas outras mulheres merecem. Mas, doutora Saudade, foi o que eu falei aqui já na rádio. Ela veio de outro estado, né? Eu brinco assim porque eu vim de outra cidade. Ela, uhum. Veio de outro estado, né? Fez a vida dela aqui em Nova Friburgo, foi vereadora, foi prefeita e foi prefeita reeleita. Gente, para uma mulher, isso é muita coisa. Sabe por quê? Nós, mulheres, com todos os espaços que nós estamos conquistando na sociedade, ainda somos, sim, discriminadas. Não só na política, mas nós, mesmo com todo esse espaço que a gente vem conquistando e que eu acredito que nós vamos continuar conquistando, porque a mulher, ela tem a força, sabe? Mas mesmo dessa forma, nós somos discriminadas. Então, a doutora Saudade foi homenageada pela Câmara e merece todas as nossas homenagens, porque ela tem seu espaço, sim, aqui em Nova Friburgo. Ela deixou o teu legado, ela deixou o nome dela nessa cidade, com várias atividades, com vários serviços prestados, enquanto ela foi vereadora e prefeita de Nova Friburgo. Também homenageamos a Ângela Fernandes, homenageamos a Alda Kondak, sabe? E vários outros nomes que eu não estou
todas
me lembrando nesse
marcaram,
momento.
Né?
Exatamente. Né? E homenageamos também pelo educador nota 10, que Maria José, agora em outubro, né? Em outubro do ano passado. É que o tempo passa tão rápido que a gente até
passa rápido demais.
Faz confusão. Enfim, várias mulheres e várias pessoas que, como eu falei já, né? Todas as mulheres merecem todas as homenagens.
Como a gente sempre fala, infelizmente...
Nada contra os homens, né?
Não, entendo.
Porque, às vezes as pessoas vão dar, olha, qual bandeira você defende? Eu defendo a bandeira do ser humano. Eu defendo a bandeira da família, de uma maneira geral. Porque nós precisamos sempre um do outro. Então, ninguém é nada sozinho. Então, nós precisamos, sim, um do outro. Nós precisamos da nossa família. Então, aqui, eu estou aqui para lutar por todos juntos. E, principalmente, pela família.
Muito bem. Bom... Quero agradecer.
Já acabou?
Acabou.
Eu não vou me despedir.
Passou rápido demais,
porque
né?
Porque já acabou. Nem falamos tudo que a gente tinha que falar.
Pois é.
Contou vários assuntos. Mas, Guto, eu sei que nós temos que respeitar o tempo. E eu quero me despedir aqui, mais uma vez agradecendo por esse programa, né, do início do ano de 2020. E desejar a você e toda a sua família muita paz, muito amor e muita saúde. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por esse amor, muito obrigada por esse carinho e que nós possamos continuarmos juntos nesse ano de 2020, trabalhando em prol da população friburguense. E eu quero aqui me colocar, como sempre me coloquei, à sua disposição. Se você me mandar mensagem no WhatsApp que eu não visualizar, é porque eu tenho, graças a Deus, eu recebo muitas mensagens. Eu tenho esse meu número de celular já há muitos anos e muitas pessoas têm esse contato. Então você me liga, porque a ligação, como hoje em dia todo mundo manda mensagem, a ligação é menos. Então eu tenho como retornar a ligação se eu não puder atender no momento. Porque eu atendo, ô Guto, se eu puder atender, não importa se eu não tenho o número gravado, eu atendo a todos. Mas se isso acontecer, não se sinta triste, não pensa que, que eu não estou nem aí para você. Não é dessa forma. Me liga, o nosso gabinete funciona de segunda a sexta, de 1 às 6, está à sua disposição. Eu, quando você me encontrar na rua, podem continuar fazendo o que vocês fazem, que me deixa muito feliz. Falem comigo. Eu só te conheço da televisão, eu só te escuto na rádio Friburgo. Muito obrigada por esse carinho. Então, você pode continuar falando comigo. Vem até a mim, pode ir na minha casa, pode vir, né, ir ao gabinete. Enfim, onde você me encontrar... Não pense que não é o momento. Isso eu aprendi com a doutora Saudade Braga. Sabe, Guto? Eu ouvi a doutora Saudade um dia falar assim, a gente estava numa festa, numa inauguração, não me lembro, aí chegou uma pessoa perto dela, doutora Saudade, eu sei que aqui não é o momento. Ela disse assim, minha filha, o momento é esse, é onde você está me encontrando. Então, é dessa forma, eu aprendi com ela e penso assim, dessa forma também. O momento de você falar comigo é onde você me encontrar. Não tem problema se eu estou no médico, se eu estou no hospital, se eu estou numa festa, se eu estou na rua. Enfim, é onde você me encontrar, pode falar comigo, porque eu sou a mesma pessoa sempre, tá bom? Um beijo no teu coração e, mais uma vez, obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigada, Guto. Obrigada a toda a equipe da Rádio Friburgo AM. E obrigada principalmente a você que está nos ouvindo, que se não fosse a tua audiência, não teria programa. Um beijo no teu coração e que Deus continue nos abençoando sempre. E feliz 2020!
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Uma ótima tarde a todos e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.